Gosta de viajar, das encruzilhadas da história, do jornalismo livre e de contar histórias verdadeiras. Paulo Moura, repórter à solta, é escritor, professor, jornalista e grande repórter freelancer, autor de multipremiadas reportagens em zonas de crise por todo o mundo, testemunhou todos os momentos decisivos da história mundial dos últimos 30 anos. É autor de 10 livros de não-ficção. Vem-nos falar das suas duas últimas obras, Cidades do Sol, um périplo em busca de utopias nas grandes metrópoles da Ásia, e Hipnose, um romance surpreendente que marca a sua estreia na ficção. Olá Paulo e bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Olá, obrigado.
É um grande prazer estar aqui contigo. Não ir a destinos de guerra não me deixa em paz, disseste uma vez. Há lugares onde se decidem coisas importantes para a humanidade e sinto necessidade de estar lá, mesmo que sejam momentos desagradáveis. Isto tem a ver com a tua... com o teu grande desejo do o que te move. Mas antes disto tudo, é viajar. É a coisa que tu mais gostas e que já gostavas ainda antes do jornalismo, sim, antes de escrever.
Sim. É, isso é uma paixão mais antiga ainda do que o jornalismo, não é? Eu antes de pensar em ser jornalista, gostava de viajar, sabia que queria viajar e escrever. Eram as duas, as minhas grandes paixões.
Tu fizeste
o jornalismo foi uma maneira que eu arranjei de conseguir fazer isso.
Foi o pretexto. Oito interrails. Tu fizeste oito interrails, que é uma coisa incrível. É uma espécie de Erasmus dos tempos antigos.
Na altura, quando eu era estudante, ainda não era tão fácil viajar como é hoje. As viagens aéreas eram muito caras, não é? E o Interrail foi assim uma possibilidade.
Uma lança em África. Incrível. Em África e no mundo inteiro, no teu caso.
Sim. Que os jovens tinham. É um pouco claro. Equivalente ao Erasmus 2, não é? Eu aproveitei isso ao máximo, bem, enquanto era estudante e tudo mais.
Portanto, viajar para ti é uma atitude, sobretudo.
Sim, sim. Por acaso, é mais até do que a própria viagem, o sítio onde se vai, o destino em si, é a atitude do viajante que para mim importa. Para mim, uma viagem pode ser feita na minha cidade, na minha rua, não é? É uma espécie é um botão que se carrega e agora estou em registro de viajante.
Não é? Mas tens de conhecer a gente e tens de contar histórias. Isto é, uma viagem para ti não é só à Patagónia ou à Antártida.
Não, uma viagem para mim, para começar, não é férias, não é? É logo à partida, e para mim eu obtenho...
É trabalho.
Viagem para mim é trabalho. Aliás, eu costumo... Costumo dizer sempre, lembrar, uma coisa que muita gente não sabe, que a palavra em inglês, por exemplo, travel, viagem, vem de travail, no francês antigo.
Ah, ok, não sabia.
Travel significa trabalho, pronto, né? Trabalho no sentido de uma grande trabalheira, não é?
Exato.
E, portanto, é o contrário de férias, de descanso, não é? É inconcebível para mim viajar para descansar. Eu depois, quando chego, é que tenho que descansar, não é?
Exatamente.
E, portanto, eu tenho uma atitude muito ativa nas viagens.
Tu passaste... fundo, sim.
Vem muito da minha formação também, depois de repórter, da minha prática de repórter. Né? A viagem para mim é muito ativa. Eu procuro pessoas e faço entrevistas, vou aos sítios, não é uma atitude contemplativa de olhar para as paisagens.
Exatamente.
E depois sim, as pessoas, claro.
Isso é muito fundamental. Isso é a ideia que nascem muitas histórias, não é? E é o que
as
tu gostas de contar.
As pessoas e histórias, sim.
É engraçado porque tu, há um texto antigo que diz, quando a culinária ainda não estava na moda, foste cozinheiro num restaurante italiano na Alemanha. Depois foste músico, tu fizeste parte de uma banda dos Magrinhos e Feios com o Pedro Brunhosa, é incrível.
Sim.
Tu és portuense, fizeste nisto, numa idade tocavas guitarra nesta banda. Depois, agora que a escrita está pela hora da morte, sou repórter de imprensa. Gosto de viajar, mas escolhi mal a agência. Marquei voo para Cancún, fui para Khartoum. Desejei conhecer em Istambul, desembarquei em Cabul. Queria ir ao Japão, mandaram-me para o Afeganistão. Sonhaste com um safari no Quénia, acabaste na invasão da Chechênia. Portanto, tu realmente tens uma atração especial por todos estes cenários e estes sítios de conflito no mundo, mas é curioso porque tu não gostas da guerra, tu foste objetor de consciência.
Sim, sim. Entanto, eu sou objetor de consciência.
Mas portanto, passas a vida na guerra.
Exato, no meu tempo ainda era obrigatório o serviço militar e, portanto, foi preciso defender perante um juiz, sim, explicar que filosoficamente eu
era
podia pegar em armas,
tipo,
era contra, e que foi aprovado pelo juiz, né? Não foi fácil.
Mal sabias tu, que daí uns anos...
Para as guerras, mas portanto a minha atitude é a mesma. Eu sou pacifista e não é a guerra em si que me atrai, não é? Aliás, essa piada, né, do Afeganistão e desses horríveis para onde eu fui, no fundo, é uma atração por locais onde estão a acontecer coisas. Eu sempre tive essa atração. Eu prefiro, mesmo em termos de, se pensarmos em termos apenas da viagem, de conhecer um local, eu acho mais interessante conhecer esse local quando está a acontecer algo de extraordinário do que num momento mais banal. É um pouco como, por exemplo, nós sabemos que no 25 de Abril de 74, em Portugal, muitos estrangeiros vieram cá para viver aquela experiência.
Exatamente.
Durante aquele ano, né, de 74, 75, durante o pré,
que
conheço muitos alemães, conheci mais tarde, que dizem, eu estive lá em Portugal porque pessoas vieram ver e conhecer o país naquela altura.
Experienciar, digamos, aquele momento.
Eu acredito muito nisso, de viver experiências, momentos especiais dos locais.
O que é que tu procuras nos outros? O que é que tu procuras em ti quando te moves? O que é que te move?
Bem, no fundo eu acho que a viagem... é sempre para conhecermos os outros, não é? As pessoas e os outros. Os outros, tanto possível diferente, mais possível diferentes de nós, né? Vamos conhecer pessoas que são muito diferentes em termos
daí
culturais,
a tua paixão para a Ásia, por exemplo,
etc. Claro, o mais diferentes possível, mais distantes possíveis, outras culturas, outras religiões, mas no fundo o que procuramos é aquilo que é comum. Eu não procuro as diferenças, eu procuro naqueles que são diferentes aquilo que eu posso também ter em mim deles, né? E portanto, no fundo, a viagem, sendo para conhecer os outros, é no, tem no fundo o objetivo de conhecer-me a mim próprio, né? Porque eu conheço coisas em mim que eu não sabia que existiam. Engraçado. Isso é algo que também acontece muito quando viajamos para locais extraordinários, com acontecimentos extraordinários, designadamente violentos, por exemplo, as guerras ou conflitos, em que nós vemos o ser humano em situações excepcionais e a ter comportamentos que muitas vezes a própria pessoa não sabe que tem, né? Não sabe que se comportaria assim ou que tem isso dentro de si. Comportamentos muito diferentes do que temos numa sociedade mais pacata, onde não está a acontecer nada.
Nada, exatamente.
E aprendemos a conhecer-nos a nós próprios também nesses locais.
É verdade. O melhor e o pior, não é? Muitas
Exato.
Vezes.
Muito bom e muito mau.
É engraçado porque tu dizes sempre... quis sempre refletir sobre o mundo e compreender os outros. Quer perceber o que há em mim, neles. Mesmo os fascínoras. E tu, já, aliás, a tua primeira grande estreia na Argélia teve a ver com um grande fascínora.
Exato.
Cá está, foi um por acaso onde tu disseste, não, é isto que eu quero. E levantaste um jantar para ir ter outro jantar noutra sala onde estava o motorista mais procurado do mundo. Naquele momento, uma espécie do Osama Bin Laden na altura.
Sim.
Estamos a falar em 91, estamos a falar no princípio do
91, na Argélia, o Jorge Abbas, que estava no palácio do presidente da Argélia.
E tu estavas num jantar com os jornalistas e não sei mais, e de repente disseram-te ali na sala ao lado, está,
Exato.
Está o turista mais procurado
da CIA. Foi aí que começou toda esta aventura
da
reportagem internacional, começou com esse episódio. Eu era um miúdo estagiário no público, que acabava de entrar,
exatamente.
E houve um convite para ir à Argélia, que não era para mim, era para a Margarida Santos Lopes, exatamente. Que era a especialista do Médio Oriente.
Editora do...
Exato.
Exatamente.
Na altura
editora
não era editora, mas era a especialista
era
do Médio Oriente.
Jorge Manuel Fernandes, sim.
Na altura, creio que o editor ainda era o Santos Pereira, né? que morreu há dias.
Exatamente.
Isto foi logo no início. Mas ela não podia ir por alguma razão, e então decidiu dar-me aquilo. Isto é uma coisa engraçada, não queres aceitar este convite. Era um convite para um grupo de políticos portugueses para visitarem
um
grupo de parlamentares e também jornalistas acompanhar os políticos.
Na comitiva, exato.
Mas é que era uma coisa de um fim de semana. Eu lembro que o Pacheco Pereira e o Armando Vara, algumas figuras que estavam a começar assim, a sua carreira na época.
Exato.
Não é? E que depois subiram ao
alto. Falaste com outros terroristas.
Exato.
E então?
E eu ia nesse grupo. E então, um dos eventos era um jantar de gala em casa do presidente, que na altura era o Chadli Benjadid, presidente da Argélia. E na altura eu lembro-me que foi por acaso o Santos Pereira, o Pacheco Pereira, que disse: olha, sabem quem é que está ali na sala ao lado a jantar? Num outro jantar, num salão. O Jorge Abbas. O Jorge Abbas, na altura, era o líder da FPLP, que era a facção mais radical da Palestina, que na altura era o terrorista mais procurado pelos Estados Unidos e do mundo. Ele tinha acabado de desviar um avião. Ele é que inventou esta coisa do desvio de aviões.
Desvio dos aviões,
né?
Exatamente.
E fazer reféns, e um desvio que ele tinha matado
os reféns todos. Exatamente.
É conhecido. Mas ele era, portanto, apoiado secretamente pelo governo da Argélia, na altura, né?
É coincidência, estava a jantar na sala ao lado.
Exato, estava na sala ao lado. E eu não sei o que me deu, não é? Eu era um miúdo estagiário, mas de repente, Jorge Abbas, levantei-me e dirigi-me à sala ao lado e dirigi-me a ele.
Aquele que
eu pensei que era ele, exato. Não é? Porque eu olhei para eles todos, era uma mesa com muitos homens mal encarados todos ali a jantar. E eu olhei para adivinhar qual é o que tem pior aspecto. Deve ser ele. E lá havia um que realmente muito mal encarado e pensei, só pode ser este, né? E com um ar assim de líder. E fui ter com ele e então expliquei-lhe que eu sou um jovem jornalista, um jornal que acabou de nascer, o público. Estamos muito interessados na causa palestiniana e queria muito fazer-lhe uma entrevista. Estive ali a vender o meu peixe. E ele, não te juro, nem me juro, não disse nada, nem ele nem ninguém. A certa altura, um levanta-se e vem ter comigo. Oh, senhor, faz favor, venha-se embora, levamos-te. E nós depois telefonamos e combinamos e levou-me dali para fora. E eu achei o meu número de telefone e voltei para o hotel. Depois é que eu, quando cheguei, percebi que aquele não era o Jorge Abbas. Eu tinha estado a falar com o líder dos capangas, qualquer um Abbas estava ao lado a gozar, não é?
Exato.
Mas a verdade é que depois me telefonaram.
A surpresa foi quando depois recebeste um telefone.
Depois, uma primeira entrevista não era com ele, ele considerou-me uma entrevista com o diretor de comunicação da FPLP.
Ministro de propaganda.
Eu fui e tal, exato. Mas depois, logo no fim, disse: mas não consegue mesmo uma entrevista, eu gostava mesmo de falar com o Jorge Abbas. Ah, sim, vá para o hotel, vou tentar, claro. E a verdade é que no dia seguinte de manhã, olha, venha aqui agora, às 10 da manhã, o Jorge Abbas vai lhe dar uma entrevista. E eu fui lá e o Jorge Abbas, de facto, deu. E ele raramente dava, não tinha dado entrevista nenhuma, né?
Portanto, a tua entrevista foi vendida ao Harper's Bazaar e ao New York Times.
Sim, foi, que a Reuters publicou, aquilo saiu em todo o mundo, foi assim, uma coisa única, né? E aí, logo a seguir, pouco tempo depois, rebentou a grande crise na Argélia. Logo com aquelas eleições, que ganhou o Partido Fundamentalista Islâmico, depois deu origem à Guerra Civil. E então, como eu tinha feito boa figura ali, os diretores do jornal...
Passaste a ser
enviaram
o enviado.
Exato.
E foi exatamente. Incrível. Para ti, viajar sempre foi investigar e submeter o mundo a um interrogatório, no fundo.
Sim, é isso. Para mim, viajar é uma forma de investigação. Digamos, eu prefiro viajar do que meter-me numa biblioteca, não é? Também gosto disso e gosto muito de ler, mas as duas coisas
muito,
estão
vezes,
ligadas.
Né?
Claro. E, portanto, eu não consigo viajar e apenas divertir-me ou ficar a ver as coisas superficialmente. Portanto, eu tenho sempre a tendência para, mesmo esta última viagem agora que fiz, e todas as que faço, mesmo que deram origem depois a reportagens ou livros, eu marco entrevistas com pessoas, eu vou aos sítios para investigar, umas histórias levam às outras. Portanto, é muito uma atitude de um investigador e não de um turista.
É engraçado como tu dás aulas e quando dizes aos teus alunos, a questão da reportagem de guerra, que fizeste muito em todo o mundo, os sítios mais incríveis, nos Haitis, nas Chechénias, em Cabul, onde tu quiseres, é só you name it. E tu perguntas sempre qual é a percentagem, se houver um 1%, como é que é? 1% de possibilidade de morrer, vocês vão? E todos, claro que sim, vamos, da boa.
Pois.
Mas isso é perigosíssimo.
Claro, porque eles têm muita curiosidade sobre isso, perguntar se é perigoso, por exemplo, de guerra,
uma coisa perigosíssima. Tu viveste em cenários de guerra mesmo, fundamentalmente.
Pois, mas precisamente por isso, não, as pessoas que fazem esse tipo de trabalho durante pelo menos algum tempo de uma forma mais sistemática e regular, têm que ter uma gestão do risco muito rigorosa, não é? Não é como qualquer cidadão normal atravessa uma situação assim muito perigosa de vida ou de morte, geralmente uma vez na vida ou duas. Uma pelo menos, que é aquela final, não é? Essa todos atravessamos. E uma ou outra, portanto, as pessoas nesses momentos estão dispostas a arriscar tudo por uma conquista qualquer. Uma pessoa que trabalha nesses cenários não vai arriscar a vida todos os dias, porque senão acaba por morrer, não é? Como acontecem muitos.
Em 100, uma foste.
Exato. Então, quando eu pergunto, se tiverem 1% de probabilidade de morrer, vão? E todos dizem, claro, 1% não é nada. Não, isso é demais, não é?
Pois.
1% é demasiado, porque vais 100 vezes, ficas lá uma, não é?
Exato. Portanto, o excesso de confiança também pode ser perigoso.
Claro que sim. Nestes locais, às vezes o principal perigo é esse. São pessoas com excesso de coragem e excesso de confiança.
Sim. É preciso ter alguma
jornalistas
coragem,
ou outros, há sempre muita gente. Há uma fauna especial que trabalha nestes sítios. Né? Quando chegamos a uma guerra, aliás, alguns são sempre os mesmos, que eu encontrei em muitas guerras os mesmos.
Fotojornalistas freelancers,
por exemplo. Mas às vezes há pessoas que numa guerra estão como jornalistas, na guerra seguinte já estão a trabalhar para uma NGO qualquer. Okay. E noutra, ou seja, mudam de papel porque querem estar lá. Pessoas que têm
essa atração por esse bichinho do
conflito e daquela tensão. Há pessoas que não podem viver sem isso, e há outros que, enfim, que são jornalistas, mas depois, afinal, são espiões para qualquer... Há uma fauna muito complexa,
okay.
E é muito divertida e muito variada.
Já deparaste com uma situação dessa, em que soubeste de caras que tal colega teu ou tal estava perfeitamente a fazer trabalho para uma facção oposta ou para
sim. Sim, quer dizer, de caras nunca se chega a saber essas coisas porque, para a sua própria natureza, são sempre encapotadas e ambíguas, não é? Mas muitas vezes, sim, eu vim a saber que jornalistas ou supostos jornalistas com quem estive, designadamente na Líbia, por exemplo, estou-me a liberar, de uma fotógrafa que estava connosco e depois viemos a saber que ela estava a trabalhar para uns serviços secretos.
Na Líbia, portanto, onde tiveste três meses na Guerra Civil?
Sim, cerca de 3 meses. Aliás, fui 2 vezes, durante 2 meses e tal, e depois, quando a guerra acabou, já em Trípoli, fui outra vez. Estou todos uns 3 meses na guerra.
Fazia parte destas primaveras que tu foste. Que tu cobriste e que foram premiadas, aliás, um trabalho
Começou
premiado.
No Egito, portanto, estive no Egito, na Passa Tahrir, durante a Revolução.
Exatamente.
E logo a seguir, eu lembro-me que vim para Lisboa, passei um fim de semana, foi 2 noites, e voltei para a Líbia. Logo a seguir,
incrível.
Começou a guerra civil.
Paulo, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, então, até já. Estamos a falar com Paulo Moura, escritor, professor, jornalista e grande repórter freelancer que gosta de contar histórias verdadeiras. Estamos a falar aqui também, Paulo, das situações que tu passaste já em risco de vida. É uma, como tu disseste uma vez, jornalista de guerra, também de certo modo estar numa situação meio segura porque está identificado, neste sentido todos sabem que é o jornalista que está todos querem o jornalista do seu lado, no fundo, mas já assististe a coisas incríveis, tu já assististe a muita gente a ser morta, por exemplo, nestes cenários?
Sim.
Isso impressiona, marca-te ou não?
Claro que sim, claro que marca, mas há coisas, repara, há coisas a que nos habituamos, não é? As imagens, isso é como um médico está habituado a lidar com doenças e sangue, a certa altura já não ligo, não é? Portanto, há coisas em termos de imagens que chocam a maior parte das pessoas, que quando nos habituamos isso deixa de nos chocar, não é por aí, mas é a própria realidade, são as próprias histórias, é mais o lado humano das pessoas e o seu sofrimento que choca. E não é só isso, é uma certa desilusão com a natureza humana. Né? Isso é algo que é inevitável, que acontece quando tens esta experiência durante muitos anos. Começas a deixar de acreditar em algumas coisas e a ter uma noção de que isto é uma espécie sem salvação possível, não é?
É um bocado o mito do bom selvagem, não é para ti?
Não é de facto. Eu é mais ao contrário. Eu tenho o mito do mau selvagem.
Portanto,
não é?
Todas as pessoas são profundamente más.
Sim.
O que podem é redimir ou podem...
Exato. Eu tenho, para a minha experiência, é isso que é essa a conclusão que eu chego. Eu já vi, de facto, pessoas a terem comportamentos terríveis, não é? E muitas vezes pessoas que são deixadas a si próprias, ou olha, dou-te um exemplo. Quando fiz uma série de reportagens, por exemplo, com os imigrantes ilegais africanos que atravessam o Estreito de Gibraltar.
Foi logo o teu primeiro livro?
Exato, isso foi de origem a uma...
Passagem para o céu?
Exatamente. Um passaporte para o céu.
Passaporte
o
para o céu.
Primeiro livro. Eu estive numa floresta que era nos arredores de Tânger. Eu e um fotógrafo, Nacho Doce, que na altura trabalhava também para o Público.
Escreveu contigo o de Cartucha, Débora.
Sim, também a Cartucha, porque ele trabalhou comigo nessa reportagem. Nós conseguimos ficar praticamente a viver nessa floresta durante algum tempo com esses imigrantes. Havia cerca de 5 mil africanos que vinham de vários países da África subsaariana, quase todos, atravessavam a África e estavam ali à espera da oportunidade para conseguir ter o dinheiro e a oportunidade para atravessar naqueles barquinhos para a Espanha.
Mas que morrem muitos, não é? Uma travessia muito...
Sim, na altura calculava-se cerca de 50% dos que tentam a travessia morria, não é? Agora não será muito diferente, imagino eu, apesar das rotas irem sempre mudando. Mas nós tivemos essa experiência de viver com essas pessoas, estão ali, alguns estão ali a viver 3 anos, 4 anos, e são muitos a viver naquela floresta, em circunstâncias muito perigosas, e eles organizam-se, portanto, eles têm presidentes, têm uma organização, como se fosse um país,
uma comunidade,
não é?
Sim.
E essas pessoas que estão numa situação altamente fragilizada, que deviam auxiliar-se uns aos outros, têm o perigo da polícia marroquina e dos milícias de civis que
fazem raids contra eles, às vezes.
Eles são animais uns com os outros, não é? A forma como eles se comportam uns com os outros, como os mais fortes roubam, matam os mais fracos, é impressionante. Alguém que teve a oportunidade... Aliás, aquilo é interessante para um sociólogo estudar como é que organizações espontâneas de comunidades, não é? Alguém que, de repente, está ali a viver naquela circunstância, 5 mil pessoas que não se conhecem todos numa mesma situação difícil, não é? Como é que se auto-organizam e como é que se organizam de uma forma altamente autoritária, cruel, injusta.
Com hierarquias, com tudo a
sério. Exato.
Mas depois tens todas as máfias, a prostituição,
e as máfias,
as drogas,
a adoração pelas máfias. Bom, é uma grande desilusão.
Estão à espera de reunir milhares de euros para pedir para fazer essa travessia.
Exato,
não?
Mas seria de esperar que precisamente por causa da adversidade
se unissem,
não é? E se auto-ajudassem, mas não, é o contrário. Na adversidade cria-se esse tipo de...
Nunca mais me esqueço também de uma reportagem, lembro perfeitamente disto, já não sei há quantos anos foi, mas uma coisa que tu fizeste na Mauritânia impressionou-me imenso.
Sim, sobre a escravatura.
Sobre a escravatura, porque estamos em pleno século XXI.
Sim.
E tu foste encontrar, há uma sociedade onde há imensas
que
continuam a haver escravatura.
Sim, famílias têm escravos, famílias do que aqueles que se auto-intitulam como mouros, não é? Que dizem que são descendentes ainda dos árabes que invadiram o Magrebe.
Como é que tu entras
numa
sociedade
dessas? Algumas tribos
é que...
africanas, eles escravizam e são pessoas que são escravos desde o século VIII, são gerações, passa de gerações para gerações a condição de escravo.
É hereditário essa condição?
É hereditário porque os filhos de escravos são escravos e, portanto, isso acabou por ao longo de tantos séculos.
É quase como as castas na Índia, quer dizer,
exato,
não há nada
originar
a fazer,
quase uma etnia, ou seja, as pessoas são reconhecíveis pela sua fisionomia como escravos.
Mas como é que estes países
que é
depois
terrível.
Têm presença nas Nações Unidas e têm esse tipo de coisas?
É
e não...
tudo muito ocultado. É muito... Claro que isto não está na lei, não é? Não, não
claro.
Permitem, mas na prática é muito fácil observar. Basta... Claro, não é fácil ir lá observar isto, mas uma vez que se entra no país é fácil observar que isto existe.
O segredo do país dos mouros era esta,
exato,
esta tua...
Sim.
Estamos a falar em 1998, estava aqui a encontrar agora.
Sim.
Foi, aliás, uma reportagem premiada com o Grande Prémio de Escrita do Clube Português de Imprensa. Esta reportagem de 1998, lembro-me disso. Lembro também de outra fotografia em que tu... Bom, isto agora espero que os juízes de objeção de consciência não ouçam. Estavas com uma caixa de coma ou qualquer coisa. É uma fotografia tua típica, mas não sei tirada aonde. Estava em El Salvador ou num sítio qualquer.
Fotografia. Claro que isso é uma brincadeira, não é?
Claro,
emprestaram uma arma para...
Não estavas num cenário. Eu percebi.
Para eu tirar a fotografia. Isso foi em Cabinda. Com os guerrilheiros da FLEC. Portanto, eu entrei em Cabinda.
Okay. Isso faz que logo a seguir
gel, é uma coisa que eu não devia estar a dizer aqui porque... Quanto mais isto souber, mais eu nunca terei oportunidade de entrar legalmente em Angola.
Estás quase,
não,
como o Pedro Rosa Mendes, não é?
Exato.
Para estar
não
grata.
Me dão visto. Porque eu entrei, de facto, em Cabinda, que é território angolano, não é?
Sim.
Oficialmente, mas entrei clandestinamente através do Zaire, né? Do Congo, pela floresta, à meia-noite, entramos e passei ali 10 dias com os guerrilheiros. Essa fotografia deu com... Aquela Kalashnikov, é engraçado que... foi-me emprestada por um miúdo de 14 anos. O guerrilheiro tinha 14 anos, não é? Eram crianças que combatem ali.
Nós temos grande reportagem cá, Paulo, ou não, em Portugal? Temos a suficiente ou temos quase nenhuma? Ou não procuras e não encontras?
Bom, ainda... se falarmos de grande reportagem internacional...
Grande reportagem internacional.
Internacional temos muito pouco, cada vez menos. Mas não é só cá, quer dizer, isso é um fenómeno...
Global?
Do jornalismo global. Claro que quanto mais pobre é o país, mais se nota, não é? Claro. Isso é válido para tudo, para as artes também, não é? Mas, de facto, isso está em crise, a reportagem em si, os próprios média já não investem nisso, não é? Eu lembro que, por exemplo, esta última grande reportagem internacional que eu fiz, que foi foi há 4 anos, já em Mossul, também deu origem a um livro, né? Uma Casa em Mossul. Eu estive a viver praticamente ali 10 dias na cidade, na parte oriental da cidade, enquanto os combates entre o Estado Islâmico e as forças do Iraque ainda estavam.
Foi o fim do Estado Islâmico? Assististe a isso, no fundo?
Sim, foi mesmo o
estavas
fim do
num
Islâmico.
Pátio, entre uma vala comum e estavas num sítio ou na casa do Assim?
Sim, aquela casa onde eu estava praticamente a dormir sobre uma vala comum onde havia execuções ali...
Duas vezes por dia?
Sim.
Era impressionante. O Estado Islâmico
executava ali
os opositores
e enterrava as logo e cobria. Pronto, eu estive ali, o sítio onde eu vivia era esse sítio. Mas o que eu te ia dizer é que nessa situação tão importante, praticamente não havia jornalistas. Os poucos que eu encontrei na zona eram freelancers, não é? Jornalistas enviados por um órgão de comunicação social. Isso já não se vê nestas tipos de zonas.
Será um bocadinho futuro do jornalismo também, cada vez mais essas reportagens...
Por um lado, isto está a ser garantido por freelancers, é verdade, não é? O que, por um lado...
Mudou o paradigma um bocadinho da...
Muda e tem grandes perigos, não é? Porque um freelancer nem todos são de confiança, não se sabe. Ou seja, se há alguém que vai protegido por uma grande marca, não é? Se há alguém do New York Times que está a fazer uma reportagem, tem uma marca de credibilidade à partida. Um jornalista freelancer é muito difícil sabermos se não está a ser
manipulado,
por alguém, manipulado.
Enfim, mas isso, enfim, no sentido, depois o conteúdo que vai produzir, acho,
claro,
que pode não ser...
Claro, isso vê-se muito entre esses jornalistas freelancers, mesmo nessa altura, lá no Iraque, em Erbil, que era a base no Kurdistão, onde estavam estes jornalistas, que depois alguns conseguiram ir a Mossul, mas entre estes freelancers também há muita gente que trabalha, enfim, um pouco ambígua para várias coisas, é jornalista num dia, no outro dia trabalha para uma organização qualquer. Começa muito a ver este tipo, né? E muitas vezes, como hoje em dia também qualquer um tem meios tecnológicos para poder investigar e para poder emitir a informação, fotografias, vídeos, etc. Estamos muito dependentes, quer dizer, é um pouco difícil fazer o escrutínio de qual é a proveniência das fontes, de onde é que vem a informação.
Se calhar é um bocadinho o problema do jornalismo hoje em dia, não é? Esta questão de qualquer um pode fazer, e portanto não é bem assim.
Claro que não. Quer dizer, qualquer um tem hoje os instrumentos para fazer.
Os meios técnicos,
não é? Os
meios técnicos. Não quer dizer...
E houve uma época em que se confundia com o jornalismo, porque só os jornalistas tinham acesso a esses meios, não é? Hoje não, qualquer pessoa tem acesso. O que distingue um jornalista já não é isso, já não é ter uma boa câmara, não é?
Claro.
É principalmente um código ético, não é?
Exatamente.
E é isso que este chamado jornalismo cidadão, ou estes jornalistas improvisados, não têm.
Não
têm,
exatamente.
Nem têm de ter, não é?
Claro. Achas que está a acontecer esta desclassificação do jornalismo, do jornalista, em geral?
Sim. Isso é outra questão. O jornalista está a tornar-se numa profissão pouco especializada, mal paga e...
Especializada aqui não quer dizer numa área.
Considerada... Não quer dizer numa área, quer dizer uma profissão pouco considerada socialmente e, portanto, que qualquer um pode fazer, não é?
Pois.
Enquanto o jornalista uma profissão como a de um médico, por exemplo, de grande responsabilidade social e, portanto, tem que ser alguém muito avalizado para poder exercer essa função,
claro,
não é?
Claro.
Em que a sociedade tem que o testar, tem que ter garantias de que aquela pessoa não nos vai enganar, não nos vai... Porque um jornalista que nos engana é altamente perigoso, tal como um médico, um mau médico ou um falso médico, é muito perigoso, ninguém duvida disso, não é?
Claro.
Mas um jornalista estará ao mesmo nível. Mas a tendência de tornar o jornalista um desclassificado, alguém com uma profissão que qualquer um pode fazer, porque é muito fácil, né? Basta copiar coisas das redes sociais e tal, qualquer um pode fazer isto, e como tal, mal pago em consequência, né? se é pouco especializado, também não precisa, é uma profissão muito baixa na hierarquia social, digamos.
Porque
o jornalismo está um pouco entregue a isso.
O jornalismo continua a ser útil e cada vez, se calhar, mais útil.
Acredito que sim,
É importante porque é mais necessário do que nunca, hoje em dia, esta questão do também o jornalismo que tende a cair nesta economia Uber, nesta coisa que se contrata à plataforma.
Eu às vezes até digo uma piada que é de ser a favor do jornalismo Uber. Já tenho dito isso em vários sítios, causa sempre um grande choque.
Aqui que economy.
Exato, mas por acaso, ou seja, dada a situação atual, em que qualquer um de facto surge como jornalista, ou pelo menos a cumprir essas funções, né, de emitir informação sem ter qualquer documento, qualquer
prova
garantia de rigor ético, etc.
Idoneidade, exatamente.
pelo menos um jornalista Uber, no sentido em que, como um taxista pode ser Uber e pode fazer o trabalho de levar as pessoas, mas está certificado para o fazer e para ter alguém de confiança. Um jornalista que o faça, um jornalista independente, e que seja Uber e que seja contratado para fazer um trabalho, mas que se comprometa, enquanto está a fazer esse trabalho, a cumprir as regras éticas, etc., do jornalismo, esse é um mal menor, não é? É melhor do que haver falsos jornalistas.
Exatamente. Estou a passar aqui em revista alguns dos seus livros, este Passaporte para o Céu que falámos agora, de 2006, onde acompanhaste esta imigração ilegal de africanos para a Europa, numa altura em que não se falava muito nisso. Agora está na berra, claro, e toda a gente fala muito. Mas isto foi há 15 anos, quer dizer, as pessoas ainda não viam estes dramas todos.
Não havia muita noção de que havia essa coisa tão gigantesca já a acontecer, não é?
Exatamente.
Em massa, como já estava a acontecer.
Estava já no começo.
Pelo menos nessa altura, a travessia era o Estreito de Gibraltar, de Marrocos para a Espanha.
E onde tiveste também quando nasce doce, e aqui na tal situação dele, onde percebeste que ele por pouco não ia morrer, e aí também tiveste que falar, que quiseram quase abatê-lo, o Nacho. Aí,
sim, também houve uma situação uma vez, enquanto nós estávamos, porque nós de facto conseguimos uma autorização dos líderes deles para ficar lá
com
o seu
eles.
Trabalho,
uhum.
Que foi difícil de obter, porque eles eram muito desconfiados em relação a pessoas exteriores, podiam ser espiões da polícia,
claro.
Etc. E a certa altura, de facto,
mas ele
começámos
tinha
a ouvir
visto.
Uma grande discussão numa língua que não entendíamos, em que eu percebi que estavam a falar de nós, né? Eu, sem saber o quê, com todos os gritos, eu lá consegui tentar perceber que nos dissessem, e disseram-me que alguém disse que tinha visto o fotógrafo Nacho Doce numa mota a passar em Tanger, o que mostrava que ele não seria espanhol e seria um marroquino e, portanto, um espião infiltrado da polícia. E aquilo esteve ali tremido, de facto, durante uns momentos,
mas
e eu tive
lá...
que tomar a iniciativa e explicar-lhes, provar-lhes que não, que ele era mesmo espanhol.
Sempre com o intérprete?
Sim.
Se não me engano, já nem existe. O intérprete, entretanto, já numa destas travessias, esse
exato.
Teu amigo
esse,
já não...
esse rapaz que trabalhou connosco, nessa primeira, que era o Benjamin, esse foi a primeira pessoa que eu conheci lá,
uhum.
E que trabalhou comigo, então como intérprete, como mediador, esse, quando tentou a travessia, morreu. O barco naufragou e ele não sobreviveu.
Nesse mesmo ano, editaste o 1147, o Tesouro de Lisboa. Aqui já fazes uma brincadeira com a história, como tu escreveste depois na dedicatória, um brinde à reportagem. Já temos até aqui este Raul Santo Varão, que é o repórter desta história da tomada de Lisboa. Aqui aproveitaste os teus dotes de repórter e de jornalista para escrever esta tomada de Lisboa. O Segredo da Cartucha já falámos, tem a ver com o Nacho Doce e este fim do convento de Santa Maria de Scalacelli, em Évora, onde quando saíram os frades cartuchos. Estás a falar em 2007. Depois tiveste.
Aí não saíram, aí ainda estavam, eles saíram agora recentemente.
Mas saíram
na altura,
mesmo, sim, foram para a Espanha.
Eles estavam ainda.
Agora
vem
uma comunidade de
Pedregal e nós.
Exatamente.
Eu estive lá
contigo,
com eles, né?
Foi o lançamento, eu estava lá também, muito engraçado.
O lançamento foi feito dentro.
A oportunidade de entrar na Cartucho.
Convento, que foi uma coisa
que é de clausura,
única, assim, nunca
uma
tinha dado tanta gente no convento.
Exatamente. O fim das miragens saiu em 2008, sobre este crime no Jet 7, essa história da Maria das Dores que mandou matar o marido, o empresário Paulo Cruz. Também tiveste aqui este guia, este livro. Atento, o grito de revolta também, o Hotel Revolucionário, portanto esta biografia de hotel que saiu em 2012, Longe do Mar, já nestes retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde já tens a tua paixão, se não me engano fizeste de mota ou não, esta viagem
para
a Nacional 2?
Houve o outro que fiz a seguir, que é o Extremo Ocidental, que foi
esse
uma viagem
que foi
proposta,
premiado, exatamente.
Esse foi de mota, esse não, esse era de carro, não é?
Uma reportagem de Chaves a Faro,
para o Nacional número 2, agora está muito na moda, mas na altura, também
já foi
pioneiro, de certa maneira, não é? Em fazer esse percurso.
Extremo Ocidental, então, este já saído pela Elsinore, esta viagem de moto pela costa portuguesa, de Caminha a Monte Gordo, é muito engraçado, porque foi um livro que venceu depois um grande prémio de literatura de viagens, de
Maria Ondina
Braga.
Maria Braga, assim, de...
Exatamente. Uma jornada de repórter. E depois é engraçado que vais encontrar aquelas coisas, o casino na aldeia, o pescador que fala com os peixes. É muito giro porque é este relato de viagem, mas tu consegues sempre pôr esta tónica das histórias, e isso é o que alimenta e que o difere de um livro de viagens normal. Isso é muito importante, é uma riqueza que tu tens. Depois do Fim, então, é um livro que é o meu preferido teu, porque é o que tem a crónica dos 25 anos da Guerra das Civilizações. É, a Elsinore também editou este relato sobre os conflitos mundiais, começa com o Argélia, por aí está.
Exato, começa precisamente aí.
E que vem 620 páginas, com este sim, já com fotografias, às vezes sinto a falta de fotografias nos outros livros teus, parece sempre mais caro. Eu fiquei fascinado com os coches do Saddam Hussein, por exemplo, que tu fotografaste. Impressionante.
Era no aeroporto de Bagdade, quando chegámos, portanto, quando as forças americanas chegaram ao aeroporto, havia um palácio do Saddam, havia muitos, não é?
Claro.
E havia um no próprio aeroporto. E eu lembro que eu entrei no palácio mais ou menos quando os soldados americanos.
O Libertário.
Estava ainda a cama dele, estava desfeita, né? Com aqueles cobertores todos de sedas e veludos. Mas estava tudo lá, a impressão que ele tinha saído dali à pressa, né? Estava a cama ainda desfeita.
É impressionante.
E havia esses coches, uma espécie de coches.
Coches do Museu dos Coches,
século XVIII, uma coisa assim, mas todos com o desenho pinturas da cara do Saddam Hussein, etc. Coisas surrealistas.
É verdade, começa o livro por esta coisa. Tenho um baú cheio de cadernos de todas as minhas reportagens. E isso existe? Tens em casa um caixote?
Existe.
Com centenas de livros que vais comprando onde podes?
Eu guardo, eu uso sempre cadernos, bloquinhos de notas, né? Para tirar notas nessas reportagens todas. E depois guardo, claro, os blocos vão estando datados, a data e o local.
A Mauritânia, 1998.
Exato.
Assim. Argélia,
91. E pronto, e ficam para lá para um baú, que neste momento já está cheio, portanto já guardo noutro sítio, esse baú já não tem mais espaço. mas este livro foi um bocado o abrir esse baú, foi vamos recordar estas viagens todas.
Ainda bem.
Desses últimos 25 anos nas guerras e que tinham de alguma forma a ver com o Islão, não é? Portanto, é uma coisa depois que se constata facilmente, é que se olharmos retrospectivamente, grande parte das guerras depois do final da Guerra Fria, não é? Até hoje.
Depois da queda do Muro.
Exato. Que tem muito a ver com o Islão
e
com o conflito entre o Ocidente e o Islão.
Tu dizes isto num livro, o inimigo deixou de ser o comunismo, agora é o Islão.
Sim, passou a existir esse protagonista, portanto, falou-se na altura do fim da história, não é?
Exato.
Portanto, o título do livro é uma piada a isso, né? depois do fim de aconteceram muitas guerras.
Exatamente.
Né? Dizia-se que depois do fim da história seria um mundo de paz e prosperidade, acabariam as guerras depois de ter acabado a Guerra Fria e tal, não, isso não aconteceu.
Mas tu, por acaso, és uma pessoa que defende imenso por uma questão de democracia, e isto agora também nos leva para as cidades do Sol, esta questão do conflito, que é uma coisa importante, ao passo que nestas grandes cidades,
exato,
que tu apanhaste no Oriente, a começar pela Índia até à China e passando por estes Coreia do Sul, por estes países onde tu estiveste, eles procuram muito sempre os consensos, aquela paz, que tu dirias uma paz podre. Mas uma coisa onde nada se passa...
Sim, de facto isso constata-se. Quando se viaja no Oriente, constata-se isso, que essa ideal, digamos, de aquilo que na China hoje se chama harmonia, né? Harmonia,
exatamente,
que é um conceito que vem de Confúcio e que é muito utilizado até como forma de propaganda hoje em dia pelo próprio presidente da China, como um conceito, espécie de Chinese Dream para exportar para o mundo, que se baseia nesse conceito de harmonia, que supostamente é o oposto do conflito de que vive o Ocidente. O Ocidente vive do conflito. E é verdade que vive, mas, de facto... ou seja, eu, por essas minhas experiências, dessas todas as reportagens, não é, eu sei que o conflito... e até porque sou licenciado em História, não é?
Pois.
Sei que o conflito é uma constante do ser humano, não é? Sempre houve conflito e sempre houve guerras. Até hoje nunca se conseguiu eliminar isso. Eu diria que o conflito é natural no ser humano, é impossível evitar o conflito. Agora, que esse conflito tenha que ser necessariamente violento, isso é outra questão, né? Pode ser, e um pouco, as nossas sociedades democráticas ocidentais são um pouco as sociedades conflituosas por natureza, mas em que se conseguiu um sistema de regras para gerir o conflito, não é? Mas assumem-se como conflituosas.
Exatamente.
Nós vemos uma sessão do Parlamento português e parece uma guerra, não é?
Exatamente.
Toda a batatada, todos aos insultos.
Exato.
Ora, isso para um chinês comum, isso é algo muito estranho. Vêem isso como algo muito hostil, muito violento e muito desagradável, não é? E, portanto, quer
por
evitar.
Eles seria a obediência, a autoridade, consenso,
é.
Respeito pelos velhos, mas isso não é mau.
É algo que prevalece muito em toda a Ásia. Sim, tem um lado, lado positivo, claro, da harmonia do consenso.
Mas o Ocidente ainda valoriza muito, como tu dizes, a liberdade individual, a privacidade, o conflito como exercício de liberdade, portanto.
Exato. Mas isso não é muito compreendido no Oriente. Claro que há sempre exceções, é lógico, não é? É sempre
também
muito difícil generalizar, eu não quero fazer
claro,
isso.
Claro.
Estes livros de viagens não são livros científicos, não é?
Uhum.
São
uhum.
livros de experiências pessoais. Mas capta-se muito essa ideia de que prevalece, e não é só na China, portanto, eu estive nas Filipinas, na Indonésia, na Coreia, muitos países diferentes, na Índia. Prevalece essa ideia anti-conflito, uma ideia de que deve prevalecer o consenso, a amizade, o não fazer ondas, isso também tem a ver com não, contra o individualismo, sermos mais coletivistas, a darmos mais valor à família, às redes sociais,
etc. Isso é puramente o que a China defende, quer dizer,
exato,
deixa o governo fazer o que quiser, a gente
pois,
assegura a vossa segurança.
O problema é esse, é que esse tipo de harmonia só é possível se tivermos uma autoridade autoritária,
exatamente,
acima de nós. Né?
Exatamente.
Se tivermos liberdade, não conseguimos.
Cidades do Sol saiu já este ano, uma edição de Objetiva, em busca das utopias nas grandes metrópoles da Ásia. São 3 meses de viagens, mais um mês de tinhas feito na China já, para o público,
sim,
onde, no fundo, espreitaste o futuro. A tua ideia era o que é que sonham os habitantes do futuro. Então andaste à procura destas... Portanto, tinhas uns contactos, foste atrás destas pessoas, pois, em cada uma destas influências.
Eu não tinha muitos contactos, acho que estas viagens têm muito improviso. Ou seja, eu levava algumas pistas iniciais,
okay,
principalmente na primeira cidade onde cheguei, que era Bangalore, na
Bangalore,
Índia.
Da Índia.
Aí tinha mais ou menos agendado uma entrevista, e que me lembro era a única.
A partir daí?
Depois são umas coisas que levam às outras, ou seja, eu durante a viagem vou a partir daquilo que vou descobrindo e daquilo que vou refletindo, eu tomo decisões em relação a quem é que eu agora quero entrevistar. A única coisa que eu tinha planeado era os locais onde ia, a viagem em si, porque já estava pré-comprada, sim, só porque era mais barato, não é? Os voos. Mas de resto, em cada cidade eu fui improvisando, fui tentando encontrar pessoas para entrevistar de acordo com as minhas próprias perguntas.
A propósito de pessoas que tu entrevistaste também, agora temos um minuto, Paulo. É muito curioso porque neste teu livro de Uma Casa em Mossul, por exemplo, que já saiu há 3 anos, tu aproximaste o mais que pudeste deste fim, dos últimos dias do Estado Islâmico, e incluís uma entrevista ao escritor, ao Ballard, ao Jay Ballard, que tinhas feito em Londres, sobre a necessidade da violência, e outra é este António Salas, este espanhol, que no fundo foi infiltrado num grupo terrorista, portanto, e eles defendem um bocadinho o quê? Que a violência faz parte do
remexer desta sociedade. Diferentes, mas eu gostei muito dessa, eu gosto muito desse escritor, do Ballard, e achei interessantíssima essa entrevista que eu lhe fiz. Aliás, pouco depois, tempo depois, ele morreu. E porque ele tem um pensamento um pouco, como se diz hoje em dia, fora da caixa, não? Ou seja, vai um pouco contra aquilo, um pouco contra o que seria politicamente correto dizer-se. Ele é apologista da violência, não é? Ele é uma pessoa que teve uma infância muito complicada, esteve na Segunda Guerra Mundial, esteve num campo de concentração, portanto, ou seja, ele tem muita a noção sensível de que nós aqui no Ocidente vivemos numa espécie de redoma de paz e que isto é uma ilusão e que o ser humano é por natureza muito violento. E, portanto, as nossas sociedades deviam dar válvulas de escape para a violência. Por exemplo, ele dá o exemplo do próprio futebol. Eles acham que o futebol, ao contrário até do futebol americano, o futebol europeu, é muito pouco, as regras são muito rígidas. Devia ser permitido mais violência, mais pancadaria, assim como não
catarse,
há.
Como...
Exato. Como não há, os hooligans fazem no fora do campo, não é? Mas no campo é tudo muito controlado, há pouca violência. Ele acha que devia haver mais violência no desporto, precisamente para não termos que cometer a guerra e a violência real, não é?
Exatamente.
E eu achei interessante essa entrevista, tinha muito a ver com o que eu vivia em Mossul.
Aprendi-se imenso contigo a ler os teus livros. Como te disse o Salman Rushdie, só espero que os livros sobrevivam, ou será que fique também esse bom testemunho que tu tens dado. Paulo, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer. Paulo Moura, bem-ajas pela tua disponibilidade em vires aqui ao Observador. Oxalá continues então a seguir no mundo os espaços e agentes que fazem história, para depois vires cá partilhar connosco. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado.
Obrigado,
seguro.
Paulo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.